Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Simples Mendes, o meu podcast. Eu sei que eu estou sumido aqui. Eu sempre dou uma sumida, eu sempre somo. Não, somo é de somar, então eu sempre... eu sempre sumo. Sumo é foda, também é estranho, né? Tipo, nós fumo. Nós sumo. Não, eu sempre dou uma sumida, cara. Na verdade, eu fico sem fazer o podcast porque eu fico sem ideias. Quando eu fico sem postar, é um negócio que é interessante. Quando eu fico sem falar, sem gravar episódios aqui, é porque minha vida está monótona. Então, se eu não posto episódios, vocês devem pensar, tipo, ah, a vida dele tá uma bosta. Então é por isso que eu sumo. Porque eu realmente não estou fazendo nada de interessante. É quando minha vida dá uma estagnada que eu não entendo o que está acontecendo nela. Mas enfim, episódio aqui de podcast é de Natal. Pra falar como que foi, como está sendo o meu Natal aqui. Se eu estou gravando um podcast, logicamente eu não estou comemorando o meu Natal. Estou aqui com a Pretinha em casa. Ontem eu fiz na minha casa aqui uma janta só pra mim. Dei um pouquinho pra Pretinha também, senão ela ia morrer de fome, né? Mas, o que acontece? Eu estou... musiquinhas de Natal aqui no fundo aqui. Eu nunca gostei muito de... Eu botei essa musiquinha de Natal aqui no fundo pra... Pro episódio não ficar tão triste. Mas eu acho essa época do ano uma das mais tristes, assim, na verdade, cara. Eu não gosto de comemorar o Natal. Na verdade, eu nunca gostei de comemorar o Natal, mas quando eu passava com a minha mãe, a gente sempre comemorava. A gente não fazia nada demais, a gente fazia uma janta, ia, tipo, dois, três parentes lá, a gente jantava. Mas mesmo a gente não comemorando, era divertido o fato de a gente não comemorar era divertido pra mim. Só que ao mesmo tempo que era divertido com comida que eu não precisava fazer. Eu acho que era isso, acho que eu gostava do Natal antigamente porque eu não precisava cozinhar. Eu ficava mexendo no computador, na época eu só ficava no computador. Então o que eu fazia? Eu ia na cozinha, eu dava tipo 15 passos, pegava um pedaço de comida, levava pro meu quarto e comia. Hoje não, hoje eu tenho que sentar aqui no meu computador, aí eu tenho que ir até a cozinha e preparar a comida. Aí tu já tem que, já é um negócio difícil, porque tu tem que ficar pensando, ah, mas o que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? Aí tu não consegue aproveitar o Natal porque tu tá cozinhando. Então eu não sei, cara, eu não gosto mais de comemorar o Natal, assim, eu durmo cedo no dia do Natal e... Não me apetece mais. Mas eu também tô numa fase estranha na minha vida, vou ser bem sincero, cara. Eu tô numa fase que eu não consigo entender o que está acontecendo de, tipo... Ao mesmo tempo que eu estou numa fase, eu posso dizer, pessoalmente muito boa. Pessoalmente, como é que eu posso dizer, talvez, psicologicamente boa. Que eu consigo entender algumas coisas que estão acontecendo. Ao mesmo tempo que isso tá bom, tem algumas coisas que não estão boas, então eu não consigo processar elas direito na minha cabeça, porque eu acho que o meu cérebro não consegue processar, porque na cabeça do meu cérebro é foda, né? Meu cérebro tem um cérebrozinho pequenininho, assim. Não, mas eu... O meu cérebro fica confuso, porque ao mesmo tempo que tem bastante coisa boa, tem umas coisas ruins, então é tipo, ele é assim, mano, como é que a gente funciona aqui, velho? Que tu tá feliz e do lado tu fica triste de novo. Então é uma confusão pro meu cérebro. Mas era... Porque eu sempre fui um cara que me cobrei muito, cara, com um negócio de carreira e coisa assim. E então eu fico... Quando eu sinto que deu alguma mudança negativa, eu começo a ficar, tipo, preocupado. Porque começa, tipo, meu Deus do céu, o que aconteceu? O que eu fiz de errado? Sendo que ao mesmo tempo eu sinto que profissionalmente eu tô na melhor fase, tipo, de escrita, de ficar confortável no palco, de essas coisas assim. Só que ao mesmo tempo, alguma coisa tá travada. E eu digo, não é só eu, acho que boa parte da comédia, cara, tá travada. Tanto que a comédia tá tão... Todo mundo tá com a carreira travada que o pessoal perde tempo discutindo piadas na internet, né? É o tempo inteiro ter alguma polêmica porque alguém do meio fez alguma piada que o pessoal ficou bravo. A comédia. Eu acho engraçado, eu vou até abrir um parênteses aqui, porque a comédia brasileira, as pessoas sempre tentam justificar algumas coisas usando em prol a palavra cena, a cena da comédia. Ah, não, mas a cena da comédia, a cena da comédia está assim. Não, mas a cena da comédia está evoluindo. Não, a gente precisa fazer isso para a cena da comédia. As pessoas que falam isso nunca estão pensando na cena da comédia. É a cena da comédia que ela faz parte. Porque, tipo assim, os próprios bares, os próprios comedy clubs, assim, quando eles falam assim, ah não, os comediantes maiores, eles precisam ajudar a cena. Não, 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 não. Tu tá querendo dizer que os comediantes precisam ajudar o teu comedy club. Em nenhum momento ele tá ajudando é a cena. Tu tá querendo falar o teu comedy club. Ah, não, mas os comediantes maiores têm que ajudar a cena. Não, não, tu tá falando que tem que te ajudar. Então as pessoas ficam usando isso como um jeito de. É só uma falsidade, assim. Então o pessoal fica toda hora debatendo a cena da comédia. A cena da comédia não existe. É só uma coisa que as pessoas inventaram pra usar como desculpa se alguma coisa tá indo mal. Porque quando ela tá indo bem, ninguém fala da cena da comédia. Ninguém nunca bate palmas pra. Parabéns, cara. A cena da comédia tá muito boa. Parabéns por esse show solo. Parabéns todos os comediantes aqui que estão fazendo o seu trabalho. Não, não. É só uma coisa negativa. Mas enfim. Então, tá todo mundo numa fase meio estranha. Eu falo com vários comediantes, todo mundo tá tipo assim, mano, beleza, o que que a gente tá fazendo de errado? O que que a gente não tá fazendo? E boa parte desses comediantes que eu falo são comediantes que alguns começaram depois de mim e aí também estão meio que perdidos. E aí eu acho que a galera, um pouco da minha geração, sente um pouco mais porque a gente percebe que mudou pra pior, assim. Então eu te falo, peraí, mano, a ideia. A gente tá trabalhando cada vez, tentando fazer cada vez mais coisas, só que não tá evoluindo a cena, tipo. A cena da comédia. Não, é tipo assim, não tá. Não, tá tendo menos shows que a gente fazia igual a gente fazia antigamente. Tá cada vez mais difícil de vender ingresso. Então a gente acaba se cobrando muito, assim, por essa coisa. E aí eu dou umas sumidas também por causa disso, que eu fico, tipo, refletindo. Falo, beleza, o que que tá acontecendo de errado aqui? Só que ao mesmo tempo eu acho que eu tô numa fase muito boa, que eu tô me sentindo bem. Eu consigo. Estou com essa musiquinha. Horrível essa musiquinha. Eu odeio essa musiquinha também. O cara falou, eu tô me sentindo bem. Essa bosta dessa música. Eu não aguento mais essa merda. O cara quebra o computador por causa da musiquinha de Natal. Mas enfim. Mas eu não gosto muito dessa época do ano, assim, porque. Não sei, cara. Quando eu passava com a minha família, o Natal, essas coisas assim, eu sabia que ia ser aquele tédio, assim, sabe? Tipo, beleza, eu vou lá, a gente se fala um pouco, se divide lá, cada um fica no seu quarto fazendo suas coisas. E agora que eu moro sozinho, cara, tu fica. É ruim tu ficar sozinho. Só que, claro, eu recebi convites de. Tem um avião que vai me matar, peraí. Não. Eu recebi convites pra ir em alguns lugares e tal. Só que ao mesmo tempo, eu sou a pessoa que não sei, eu não gosto de ir pra lugares assim. Às vezes eu acho que eu prefiro ficar sozinho nessa época do ano. Mesmo não sendo bom tu ficar sozinho nessa época do ano. É ruim tu ficar sozinho nessa época do ano, porque, tipo assim. É tipo tu passar. Quando tu. É da dia das mães e tu perdeu tua mãe. Tá? As pessoas no Instagram estão toda hora botando foto da mãe. E aí tu. No Natal é a mesma coisa. No Natal as pessoas não param de postar foto de todo mundo com a família, todo mundo com os amigos. E tu ficar sozinho nessa época é ruim também, porque tu fica olhando esse negócio e fala: caralho, cara, só eu tô passando sozinho. Mas aí eu lembro que meu porteiro também tá passando sozinho. Então eu fui passar o Natal com ele. O cara foi passar com o porteiro do lado. Não, eu quero dizer que, tipo. Ao mesmo tempo que é triste tu ficar sozinho, eu não sei porque eu prefiro. É estranho, é estranho falar isso. Porque tu vai passar com teus amigos, tem mais gente que tu não conhece, então eu já fico mais desconfortável, assim, sabe? Eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar muito confortável com muita gente, assim, que eu não conheço. Com a família, beleza, eu ia lá, ficava trocando uma ideia e saía. Eu sempre fui o cara muito quieto da família, assim. Então, acho que a minha família inteira estranhou quando eu comecei a fazer stand-up, porque eu lembro que minha tia, uma vez no Natal, ela me deu um livro, O Poder do Silêncio, porque eu não falava nada. Ela foi lá, ela foi no meu quarto me dar aqui, ó, tipo, já que tu fica em silêncio, eu vou te dar esse livro aqui para tu ver o poder do teu silêncio. Era o livro do Eckhart Tolle, né? Eu nunca li O Poder do Silêncio, li O Poder do Agora, tem aqui na minha frente, aqui, é muito bom esse livro. Mas. Então, tipo assim, nas outras épocas do ano, eu sempre fui o cara que fiquei muito sozinho também. Só que aí eu tenho shows, então eu vou nos shows, pô, eu fico trocando ideia com os meus amigos comediantes, fico conversando com eles, então é um momento legal que eu me divirto, porque são comediantes, são pessoas que eu conheço. Mas eu não gosto de frequentar muitos lugares com pessoas que eu não conheço, porque aí eu não tô confortável o suficiente, então eu fico já, tipo. Fico tipo assim, putz, eu tenho que ficar aqui, aí tu não tem carro. Aí tu tem que ir de carona com alguém, ficar até o final. Ou tu vai pegar Uber. Uber no Natal. Acho que o Papai Noel que dirige o Uber. Porque, mano, fui ver o valor do Uber, tava dando cento e poucos pra ir pra casa de um amigo meu. Eu falei, mano, na boa, acho que a nossa amizade não vale cento e poucos reais, entendeu? Eu vou te ver amanhã no show. Não tem por que eu ir até aí pagar cento e poucos reais pra. Só porque é um dia que vai ter um monte de luzinha ligada. Leva as luzinhas pro show, a gente liga lá, eu te dou um Feliz Natal, mas não vou pagar cento e poucos reais pra te ver, entendeu? Então eu prefiro ficar em casa. Mas é ruim tu ficar em casa. Entendeu? Se eu tivesse outra opção, tipo assim, passar com a minha mãe, passaria. Mas não tem como. Ai, ai. É foda, cara. É o Natal, eu odeio essa época do final do ano, assim. Porque eu não sei se é porque não tem show. Aí já começa aquele negócio, fala, mas será que todos os shows que eu faço é para esconder essa parte triste de ficar sozinho? Pode ser, mas isso não é ruim. Isso é bom. Tô indo pro show, ver gente. Mas eu tô por casa. Pelo menos agora entre Natal e Ano Novo tem alguns shows pra ir, então eu consigo ver pessoas, conversar com meus amigos também. É legal. Uma fase estranha também de amigos, assim, cara. Não sei o que aconteceu. Não, acho que eu já falei isso aqui em algum episódio, mas boa parte. Eu acho que eu perdi boa parte dos meus amigos na época das eleições, assim. Boa parte dos meus amigos. Eu sinto. Nenhum deles falou nada, nenhum deles deixou de falar comigo, mas. Se eles se portam diferentes. Eu acho que eu perdi vários amigos e ganhei vários. Parceiros de profissão de novo. Que é o que a gente era. Antes de quando eu recém conheci eles. Tem várias pessoas que ficaram assim comigo, mas é triste ver isso, que as pessoas se apegam num negócio e elas não conseguem aceitar pessoas diferentes. Então eu senti que eu fiquei mais isolado de um tempo pra cá. Mas eu estou bem. Eu e a Pretinha aqui. A Pretinha agora esses dias ela teve uma convulsão, eu acho. Eu acho que era uma convulsão, ou eu tava sendo abduzida por um ET, velho, porque foi estranho o negócio. A Pretinha, ela deita em qualquer lugar da casa. Ela fica, tipo, deitada, tipo a esfinge, assim, sabe? Do Egito. Ela fica, tipo, a esfinge deitada. Porque eu dei um chute no nariz dela, ela perdeu o nariz, não. Não, ela fica, tipo, levantada na parte da frente, deitada com a parte de trás. Eu não sei por que eu tô fazendo essa cena aqui na minha casa agora, só que eu não tenho câmera no podcast. Mas eu tô com as mãozinhas em cima da mesa. Então ela fica assim, e aí esses dias ela começou a. Ela ficou me olhando, fundo, no fundo dos meus olhos, me olhando, e ela começou a balançar assim, pra frente e pra trás. E aí eu pensei, cara, às vezes ela balançava quando ela ia vomitar, mas não era uma balançada de vomitada, entendeu? Eu tava tendo alguma outra coisa dentro do corpo dela. E aí do nada, acho que o músculo dela contraiu, ela apareceu um. Parece um guarda-chuva abrindo, cara. Ela se esticou do nada, assim, vuf, sabe? Sabe quando tu abre a coisa, puf, aquelas, não sei, não tem nenhum exemplo aqui na minha cabeça agora. Qual que era o exemplo que eu tinha pensado? Puta, eu tinha pensado num exemplo bom. Mas enfim, ela abriu muito, ela se abriu inteira assim, se esticou. E me olhando, ela começou a balançar, ela começou a girar no chão assim, de um lado pro outro, assim, ela parecia uma carpa. Sabe quando tu puxa o peixe pra dentro do barco, ele cai, ele começa a pular dentro do coisa. Então ela começou a fazer isso aí. E aí eu comecei a. Não sei por que eu me abaixei e fiquei pretinha, pretinha. E aí uma hora eu segurei ela assim, tipo, pra ela não cair pra fora do barco. Eu botei a mão em cima dela assim. Aí ela foi parando assim aos poucos. Aí ela ficou deitada um tempo assim ainda. Aí ela ficou me olhando. Tipo assim, ela me olhou com uma cara, tipo assim, mano, aconteceu alguma coisa que eu não sei como é que eu posso te explicar. Mas eu acho que eu tô melhor. Aí passou tipo uns 3 minutos, eu vi que ela tava bem. Aí eu peguei a coleira dela, ela saiu pulando, normal. Então eu não consegui entender assim o que que aconteceu. Foi do nada, assim, que ela simplesmente teve esse negócio. Aí eu fui ver no Google, cachorro se debatendo sem parar, me olhando com uma cara estranha. E aí falava que era. Podia ser convulsão. Acho que ela teve, daí falou que era normal lá. Eu até mandei mensagem pro veterinário pra falar: Ó, tem como marcar aí uma consulta? Aí não responderam. Aí a pretinha falou: Mano, não preciso, tô bem. Então por enquanto ela tá bem. Mas acho que ela tá chegando na bola 8. Já quero deixar bem claro aqui, avisar também pra vocês que ela tá chegando já na fase final também da vida dela aí. Já tá dando. Se ela pular um pouquinho mais, Deus puxa ela. Acho que depois que eu perder a pretinha, eu não vou ficar um tempo sem cachorro, assim. Aí tem gente que. Eu falei isso pra uma pessoa, ela falou assim: Ah, é porque. É foda, né? Porque vai ficar muito. Ficou muito apegado a ela. Eu falei: Não, é justamente porque eu não quero mais um cachorro. Eu quero só. Eu sinto que. Depois que eu fui morar sozinho. E a pretinha ficou mais velha, infelizmente ela começou. Ah, não, eu não gosto de falar essa palavra porque é pesada. Ela, tudo bem que ela é surda, ela tá no meu lado aqui, ela não vai escutar, mas começou a atrapalhar um pouco a minha vida, assim, sabe? Que atrapalhar é uma palavra muito pesada também. Mas, enfim, enchi a porra do meu saco. Não, ela começou. Porque, querendo ou não, tipo assim, eu deixo de viajar às vezes pra alguns lugares porque eu preciso deixar ela no pet shop. Tu vai deixar no pet shop, eu começo a pensar, putz, cara, vou deixar minha cachorra no pet shop? Ela vai ficar sozinha lá num canto jogada, sei lá. E ela tá velha, aí tu começa a ficar já pensativo, já começa a ficar mal. Então, eu prefiro às vezes não viajar pra algum lugar, porque já viaja no gastando dinheiro. Aí o já não vende tanto ingresso, então tu já tem chance de voltar no negativo. Mas é difícil, cara. Então, depois que a pretinha bater as botas, eu vou ficar um tempo sem cachorro. E vou realmente começar a viajar mais, tentar eu mesmo procurar lugares para fazer show. E divertir me e curtir um pouco a vida assim também, eu acho, viajar. Eu não tiro férias por causa dela. Eu deixo de viajar. Eu queria viajar no Natal, no Ano Novo, essas coisas assim, mas eu acabo não viajando. Tipo assim, ir pro Rio Grande do Sul, passar com meu pai, essas coisas assim, mas aí putz, eu tenho que deixar ela num pet shop, aí vai gastar tipo uma grana no final do ano. Os caras cobram a mais. O pet shop cobra igual o Uber, eu acho. Eu acho que é mais barato deixar a pretinha dentro de um Uber do que deixar ela no pet shop. Eu coloco o Uber aqui pra ir pro Rio Grande do Sul de carro, o cara vai dirigindo com ela dentro. Quando chegar lá, já dá outra mais barato. Depois põe pra voltar. Então. Mas é foda, cara. Te se apega o cachorro assim, então tenta não. Tá numa fase um pouco difícil agora. Mas enfim. Mas ela tá bem, assim. Ela tá saltitante ainda. Então ela tem bastante tempo ainda pra fuder com a minha vida. O cara fica putaça com o cachorro. Não, ela tem a melhor vida que ela pode ter, assim, cara. Essa aí ela não pode negar. Mas enfim. Eu vou tentar gravar um outro episódio depois pro ano novo. Mas eu queria agradecer as pessoas. Eu queria agradecer as pessoas que mandam mensagem pra mim. Pedindo pra eu gravar podcast. Eu realmente me sinto mal. Eu vou confessar que várias vezes eu já gravei algum episódio porque alguém me mandou mensagem, falou, cara, não vai ter episódio. Aí eu falo, putz, cara, alguém pediu um episódio, preciso gravar um episódio. Sabe? Então, algumas vezes eu não fiz porque eu gostava ou porque eu tava a fim de fazer, mas sim porque as pessoas pedem. Eu gosto quando as pessoas pedem, assim, porque as pessoas. Eu sempre acho que as pessoas não escutam, e aí, do nada, as pessoas aparecem falando que escutam um podcast. Então eu vou lá e gravo. Eu preciso gravar um podcast porque tem uma pessoa que escutou. Mas enfim. Feliz Natal pra vocês. Vou tentar gravar um episódio de Ano Novo também, porque passarei sozinho. Triste. Mas oh, se alguém puder me passar receitas boas para Natal e Ano Novo, para Natal não, né? Para Natal já passou, mas para Ano Novo, eu vou tentar fazer alguma coisa diferente aqui. Se agora no Natal de hoje, de ontem, eu comi. Fiz uma massa e eu comprei uma alcatra para fazer no forno. Ficou bom. Mas eu quero fazer uma coisa diferente no Ano Novo. Então me mandem ideias aí. Feliz Natal para vocês, para a família de vocês. Cachorros, amigos, se divirtam, aproveitem a família de vocês, principalmente se mora perto. Tem amigos meus que moram na cidade dos pais e não visitam os pais. Se eu pudesse visitar meu pai, eu visitaria todos os dias, mas infelizmente a passagem está cada vez mais cara para o Rio Grande do Sul. E aí tem a passagem, aí tem a pretinha, então é muito mais. Tem uma burocracia a mais assim. Mas aproveitem a família de vocês, aproveitem os amigos. Não fale de políticas com eles. Muito obrigado, Feliz Natal para vocês e até o Ano Novo.